Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Costa Santos e hoje vamos falar sobre o presente e o futuro dos automóveis. Como convidado temos Pedro Lazarino, Managing Director da Stellantis Portugal. Pedro, muito obrigado desde já por estar cá presente.
Muito obrigado.
E começamos pelo grupo Stellantis, um dos maiores grupos a nível mundial. Que papel é que Portugal tem dentro desta estratégia?
Portugal é claramente um país estratégico para a Stellantis, não só pelos resultados comerciais que a Stellantis tem em Portugal, é o grupo que domina claramente o mercado, tanto na sua vertente de passageiros, comerciais, como também de elétricos, que seguramente vamos falar durante este podcast, mas, acima de tudo, também por ter uma presença industrial forte, com a fábrica de Mangualde, onde produzimos modelos bastante importantes, quatro modelos, de quatro marcas diversas, tanto nas versões térmicas como nas versões elétricas. E, portanto, Portugal é claramente um mercado estratégico para a Stellantis.
Em Portugal, atualmente, estamos numa fase de recuperação, de transformação. Ainda temos aqui alguns resquícios da grande crise que o Covid provocou.
Uhum. Ora bem, o mercado, no curto prazo, se olharmos uma série de 3, 4, 5 meses, vemos uma tendência crescente. Agora, eu gostava de desmistificar um bocadinho isto, porque quando comparamos com o período pré-pandemia, ainda estamos muito longe dos níveis pré-pandemia.
Ainda não conseguimos
ainda não
atingir.
Conseguimos recuperar. E também chamava a atenção para uma coisa, que é, em 2010, tivemos em Portugal um programa de abate de veículos em fim de vida.
Exatamente.
Que potenciou bastante o mercado, numa altura em que havia uma recessão económica na Europa. E, portanto, é só uma chamada de atenção, porque foram fatores que dinamizaram muito o mercado e que hoje não vemos a estarem a acontecer e, portanto, é um mercado muito imprevisível e muito sujeito aos ciclos económicos.
E a que é que se deve essa falta de importância, se quisermos, num período que é tão importante fazer esta transição energética? Porquê é que esses temas atualmente não estão a ser discutidos? Porquê é que foram abandonados?
A minha opinião é que, claramente, a classe política no geral, não só em Portugal como na Europa, tem uma identificação clara com uma eletrificação galopante do setor e está pouco preocupada em minimizar o CO2 do parque circulante. Porque se há indústria que apostou muito na descarbonização foi a indústria automóvel, pode-se dizer que foi por imposição, mas Exato. É um facto que conseguimos. Eu lembro, por exemplo, em 2017, carros com qualquer tipo de eletrificação representavam menos de 5% do mercado em Portugal.
2017
foi ontem, não é? E hoje representam, se pusermos os mild hybrids e tudo isto no meio da estatística, representam mais de 60%. Portanto, há um esforço muito grande de redução de CO2 e um carro hoje que seja vendido novo tem seguramente menos de 30% ou 40% de pegada de CO2 do que tinha há 6 ou 7 anos atrás. E, portanto, é uma questão ideológica, acima claro. De tudo, e eu acho que todos os governos deviam, de facto, olhar para o parque circulante e como de diminuir a pegada carbónica, mais do que propriamente estar só concentrado numa tecnologia que é a tecnologia 100% elétrica.
E que não é só o nosso que está envelhecido. Vemos agora casos noutros países da Europa que o parque também está a ter aqui algumas...
Sim, sem dúvida. Mas, Francisco, eu gostava de lhe dar dois ou três números que eu acho que ajudam aqui esta nossa conversa.
Claro que sim.
Primeiro, nós no último ano agravámos a idade média do parque circulante em Portugal para acima dos 14 anos, 14.1 anos. Portanto, veja qual é que era a pegada de CO2 de um carro há 14 anos atrás.
Exatamente.
E depois
estamos a falar do Euro 4, peço desculpa.
Estamos a falar dos carros dos diesel gates e dessas coisas Exatamente. Todas, não é? E temos dois fatores aqui que não têm ajudado a esta discussão. A primeira, importações paralelas absolutamente desmedidas. Hoje, por cada dois carros novos que se vendem em Portugal, importa-se um da Europa. Não haveria problema nenhum para esta questão do CO2 se estivéssemos a falar de carros seminovos, mas não estamos a falar. Estamos a falar de carros com médias de idade de mais de 8 anos. Portanto, os diesel que não se querem na Europa vêm aterrar aqui. Portanto, quase 50% destes importados usados têm motorizações a diesel.
Peço desculpa, fenómeno que já conduzia nos anos 90.
Sem dúvida.
E agora é pior, porque quer dizer, são carros que não os queremos mesmo ter cá e que estão com condições ainda mais vantajosas.
Pois nós não queremos, mas os clientes querem, porque a acessibilidade é cada vez mais um tema e é uma alternativa barata à acessibilidade, à possibilidade de mobilidade das pessoas. Agora, e há outra coisa, estava a falar de dois fatores, um é a importação paralela sem qualquer tipo de regras, e o segundo aspecto, que me preocupa bastante, principalmente nas zonas urbanas, um setor novo de atividade chamado TVDE, que está completamente desregulado e que hoje também é um dos contribuintes para que haja muita importação de carros já com bastantes anos e altamente poluentes para as nossas cidades, e as pessoas que vão não quero usar nenhuma da forma, mas um destes carros TVDs, certo, acham que estão a contribuir para uma diminuição da pegada carbónica porque não usam o carro próprio. Pois o carro normalmente fez duas viagens, uma para vir buscar, outra para levar e voltar para outro destino qualquer, e carros que são, na sua grande maioria, bastante poluentes. Claro que há uma eletrificação também das frotas TVDs, mas ainda muito aquém daquilo que deveria ser.
E falamos de acessibilidade, tema fundamental, principalmente num país como Portugal, onde se torna cada vez mais difícil de obter um automóvel novo, também por causa do preço dos automóveis elétricos. Como é que a Stellantis consegue, ou o que é que a Stellantis está a fazer para conseguir ter uma renovação de automóveis em Portugal, para conseguir inovar neste tema?
Ora bem, a Stellantis tomou uma decisão há alguns anos atrás que se mostrou uma decisão muito acertada. Foi não pôr os ovos todos no mesmo cesto, que é uma coisa de senso comum, mas que efetivamente fizemos, porque criámos plataformas multi-energia que nos permitiram dar uma resposta ao cliente final, caso a eletrificação não fosse com a velocidade que alguns antecipavam, ou que efetivamente a disponibilidade, por exemplo, de motores 100% a gasolina fosse uma necessidade. E acabamos de lançar 3 ou 4 modelos que vêm nessas plataformas multi-energias. Vou dar um exemplo, por exemplo, na Citroën temos o Citroën C3, que é um carro numa plataforma chamada Plataforma Smart, que nos permitiu, na mesma plataforma, fazer carros completamente distintos ao cliente final, como seja um Citroën C3, um Fiat Grande Panda, um Opel Frontera, só para nomear três, e que são produtos que estão disponíveis, quer em versões completamente térmicas, quer em versões, em versões mild hybrid, ou 100% elétricas. E, portanto, é uma tentativa nossa de disponibilizar produtos diferenciados e, ainda assim, com um grau de acessibilidade interessante. Agora, dito isto, essas mesmas plataformas, quando estão combinadas com uma motorização 100% elétrica, têm, obviamente, um preço de venda a público que afasta muitos potenciais clientes. E, portanto, este caminho que está a traçar para uma mobilidade 100% elétrica a 2035, vemo-lo com muitas reservas.
E a entrada de construtores chineses vem prejudicar estas estratégias? Pergunto isto pelo seguinte facto. Inicialmente pensávamos que seriam carros mais acessíveis, mas o que temos visto é que não. Apesar de serem carros 100% elétricos, maioritariamente, os preços não são assim tão competitivos quanto parecia ao início.
Alguns deles também levaram tarifas que não estavam esperadas por parte da União Europeia. A concorrência é sempre bem-vinda. Nós não...
Mas esta concorrência tem aqui uns parâmetros que não parece ser clara, porque são marcas que são apoiadas pelo Estado.
As regras do jogo, obviamente, não são as mesmas que temos na Europa. Não vou estar aqui a tecer comentários sobre as políticas laborais de cada uma das regiões, já nem vou por aí, mas obviamente que a Comissão Europeia, quando tomou a decisão do caminho de eletrificação, que é uma escolha política, estendeu uma passadeira vermelha, e sem qualquer conotação política com esta passadeira vermelha, à China, porque a China já, por questões históricas, tinha muito desenvolvida a questão dos carros 100% elétricos, por metas próprias, claro, das próprias cidades chinesas, explora e explorava já na altura praticamente todas as minas de lítio do mundo, só para dar um exemplo, de várias minas em África que são completamente detidas por governo chinês. E teve aqui um contratempo que foi uma oportunidade ao mesmo tempo. O mercado chinês arrefeceu, como já todos os analistas esperavam que um dia viesse a arrefecer, na mesma altura que a Europa estava a dizer o nosso caminho é 100% elétrico. Portanto, estava bom de ver que um caminho relativamente simples para eles seria mandar o excesso de produção para a Europa, numa Europa que estava a dizer o caminho é 100% elétrico. Ora, se uma nação domina a tecnologia, tem canais de distribuição relativamente fáceis de implementar, obviamente teve aqui as portas todas abertas para, com regras de jogo que não são as nossas,
claro,
ter produtos bastante competitivos.
2035, fim da combustão. Pelo que falamos, não parece ser algo que seja assim tão fácil de atingir, ou será mesmo possível atingir até 2035?
Eu gostava de dividir a resposta em duas áreas, porque temos aqui uma área que eu acho que é manifestamente impossível sequer sonhar com uma eletrificação, que é a parte que move a economia, os veículos comerciais ligeiros. Ligeiros, e também posso acrescentar pesados, embora as Stellantis não tenha presença nesse mercado.
Claro.
O tempo tem provado que todos os esforços que temos feito, e acredito que temos feito muitos esforços, para propor a todos os nossos clientes, sempre que um cliente entra para a nossa porta de um dos nossos concessionários, nós propomos uma dupla oferta. O que é uma dupla oferta? Ok, está aqui o seu furgão a diesel, mas também tem aqui este furgão elétrico, que só paga mais XYZ, ou às vezes até paga o mesmo, com um prazo mais dilatado, para realmente darmos a conhecer esta eletrificação, que é uma coisa que ninguém pediu, mas que nós, obviamente, claro, para cumprirmos as metas, precisamos de impor no mercado. Em alguns clientes, por exemplo, distribuições urbanas, já é uma oferta que faz todo o sentido. Agora, ponha-se nos pés de um cliente que vai de Lisboa a Porto 3 ou 4 vezes por semana, que há muitos clientes que o fazem.
É impossível.
Obviamente que é impossível, e não é uma questão tecnológica, porque por muito que evoluam as baterias, há uma questão de package dessas baterias num veículo que está disposto ou que foi desenhado para transportar mercadoria, e vai ser uma coisa impossível de atingir. E, portanto, eu acho que de uma vez por todas temos que ter uma visão pragmática sobre este tema, porque eu acho que mesmo os governantes tomaram estas decisões não querem parar a economia.
Claro.
E se não quiserem parar a economia, vão ter que tomar uma decisão sobre este particular. Nos veículos de passageiros, a coisa é mais próxima de vir a uma eletrificação total. Agora, convenhamos que mesmo em Portugal, que é um mercado particularmente desenvolvido na questão dos carros elétricos, por questões puramente fiscais, porque somos um país que tem uma cultura de carro de serviço, muita gente tem acesso a um carro de serviço, e não é para as melhores razões, é porque os salários em Portugal são baixos e é relativamente fácil a um empresário dar um carro de serviço e não ter grandes custos associados a esse mesmo carro de serviço.
Uma compensação
de um salário baixo, e por isso é que eu, quando os meus colegas europeus dizem, mas vocês têm muitos carros de serviço. Sim, mas é uma compensação de um salário baixo, portanto não é uma coisa que nos orgulhamos particularmente. Mas voltando ao meu raciocínio, como estamos numa cultura de muitos carros de serviço, e os carros de serviço, efetivamente, que sejam 100% elétricos, têm benefícios fiscais muito interessantes, fez com que se desenvolvesse muito o mercado dos carros elétricos em Portugal. Hoje representa cerca de 20%. Nós, na Stellantis, também temos cerca de 20% do volume total de carros de passageiros já está com eletrificação. Ou seja, com a eletrificação total. Estamos aqui uns pontos abaixo daquilo que deveríamos estar à data de hoje. Mas se olharmos para 2035 e 2035 é amanhã, obviamente nós em 10 anos achamos que isto não vai ser possível de atingir.
Claro.
E uma vez mais, a Comissão Europeia tem que olhar de uma forma muito séria para as penalizações que estão em vigor, porque já estão em vigor. Houve muito ruído até na comunicação social a dizer as metas foram adiadas. As metas não foram adiadas. O que foi adiado foi o pagamento da multa, que em vez de ser desde já, será calculada 2027, exatamente, mas com efeitos retroativos a 2025. E, portanto, nós hoje, eu tenho a noção perfeita que todos os dias, quando estamos a vender 25% dos veículos novos que se vendem em Portugal, estamos potencialmente a gerar multas que tornam este negócio muito pouco atrativo.
Exato.
E, portanto, é uma coisa que precisamos clarificar o quanto antes, porque boas intenções está o mundo cheio. Há uma série de uma mão cheia de intenções por parte da Comissão Europeia, mas não há nada de concreto. E, portanto, o que nós pedimos é uma revisão das metas, e, eventualmente, olhar para uma descarbonização a 2050 e não a 2035, porque o resultado está à vista. Porque, caso a intransigência seja essa, há valores de multas astronómicas que os construtores não vão poder pagar. Mas, mais do que isso, eu acho que há uma revolução social, porque as pessoas vão deixar de ter acesso à mobilidade. E hoje a nossa geração está habituada a ir bem, porque eu acho que democracia e liberdade são coisas que estão uma junta com a outra.
Claro.
Nas sociedades democráticas estamos habituados a deslocarmos onde queremos, quando queremos, quando podemos, e o que se está a caminhar é para uma eletrificação total em que uma parte muito significativa da sociedade não vai ter acesso a deslocar-se quando quer e bem lhe apetece.
Claro que sim, e se em Lisboa e no Porto é uma realidade que pode ser ultrapassada, porque existem meios de transporte, basta fazer 50 km de Lisboa e percebemos que estamos noutro país, e que se não forem os carros pessoais é difícil as pessoas deslocarem-se. Pergunta pessoal, faz sentido, não conseguimos prever o futuro, mas faz sentido pensar num futuro completamente elétrico?
Eu acho que a escolha tecnológica é essa. Agora, eu não acho que estas coisas não podem ser dogmáticas. Não há um sim ou não. Há uma transição energética e, obviamente, a eletrificação, à luz da tecnologia que se conhece hoje, é um caminho importante na descarbonização deste setor. Agora, não achamos que seja o único caminho e, principalmente, achamos que as datas que nos foram impostas são completamente irrealistas. Não dão tempo para preparar para uma transição energética. E defendemos que esta é uma tecnologia, mas não deverá ser a única tecnologia. Antes de entrar para este podcast, falávamos aqui um bocadinho sobre combustíveis sintéticos.
Exatamente.
Pode ser outro caminho para viabilizar a utilização de carros de combustão que existem, um parque circulante que existe. Mas a mim o que me preocupa essencialmente é uma vez mais estarmos centrados em metas, estarmos centrados em deadlines que toda a gente vê que são impossíveis de cumprir, e não ver uma discussão pública, e essa sim que seria bastante interessante, de como descarbonizar o parque circulante.
Essa questão dos combustíveis sintéticos é realmente pertinente, porque tem-se falado muito nas últimas semanas sobre as metas de 2035, mas uma das questões é que não se podem produzir motores a combustão, não se podem vender automóveis, mas com combustível sintético é uma possibilidade.
Certo.
A Stellantis está a trabalhar.
Sim, nós estamos a fazer testes... Enquanto estamos a falar, seguramente, claro. Alguém por esta Europa está a fazer testes a combustíveis sintéticos em alguma das famílias dos nossos produtos. Já temos várias famílias testadas e bem testadas com bons resultados. Obviamente há um tema que é o tema preço. O combustível sintético, se hoje for para o mercado, custa valores absolutamente impraticáveis. Mas isso, a massificação fará com certeza diminuir o preço dessa tecnologia. Mas mais uma vez, é preciso tomar uma decisão se de facto este caminho vai ser um caminho apenas de manutenção dos motores de combustão que vão continuar a existir no mercado, porque as pessoas em 2035 não vão bater os seus carros.
Exatamente.
Caso a meta esteja em vigor. Mas uma discussão mais interessante é perceber, e hoje é relativamente fácil de provar, que alguns destes combustíveis são neutros de um ponto de vista carbónico e, portanto, poderíamos ter aqui um futuro onde as motorizações 100% elétricas conviveriam em determinados tipos de utilização com carros de combustão com combustíveis sintéticos. É um futuro que vejo com algum interesse. E depois há outra coisa interessante que é: nós centramos nesta discussão e, por vezes, e é normal porque somos europeus, achamos que o mundo é a Europa, mas o mundo não é a Europa e cada vez menos é a Europa para o setor automóvel, e não há em nenhum ponto do mundo uma discussão sobre acabar com os combustíveis fósseis em 2035 nos automóveis,
Sem ser na Europa.
Sem ser na Europa, e portanto vai continuar a existir carros de combustão por
Claro.
muitos e bons anos. E até por alterações políticas recentes nos Estados Unidos, isto nem é um tema, quer dizer,
Exato.
ou se era um tema, deixou de o ser. E portanto, a indústria automóvel europeia não está sozinha no mundo e deveria ver que, de facto, se nós impusermos uma tecnologia que é uma tecnologia 100% europeia, ou uma imposição que é 100% europeia, vamos estar cada vez mais isolados neste mundo. E não sei se é bom.
E era por aí também que eu queria saber. A estratégia, por exemplo, da América do Norte, América do Sul, onde a Stellantis tem uma forte presença, para onde é que caminha? A Europa tenta salvar o mundo, de forma isolada, mas esses...
Respira, parece que não é o mesmo aqui na América Latina ou nos Estados Unidos.
Quais são as políticas? Por onde é que caminha o grupo Stellantis nesse aspecto?
Obviamente, o grupo Stellantis tenta corresponder àquelas que são as necessidades de cada um dos clientes em cada uma das partes do mundo. Eu sobre Portugal falo, mas sei perfeitamente que todos os meus colegas espalhados pelo mundo Stellantis estão atentos às realidades do mercado, estão atentos de como podem ser competitivos no mercado com o nosso portfólio de várias marcas, para ter a melhor oferta possível. Seguramente, enquanto estamos a falar, não há uma discussão sobre 100% de eletrificação no Brasil ou na Argentina e muito menos nos Estados Unidos. E, portanto, ainda agora anunciámos recentemente que vamos lançar pickups V8, estamos a trabalhar em motores de combustão, portanto,
Claro.
como digo, a Europa está numa velocidade que não é a velocidade do resto do mundo.
Realidades completamente
Completamente diversas.
distintas. E os automóveis a combustão são os verdadeiros culpados pelas crises climáticas? Ou é apenas uma forma de poderem ser culpados e poderem ser multados?
Eu, como lhe disse, se há indústria que apostou muito e muito na descarbonização e na redução da sua pegada de CO2, foi a indústria automóvel. Há dados que o provam, não é só uma boa intenção da minha parte dizer aqui isto. E obviamente, o problema do aquecimento global é um problema que todos devemos estar conscientes dele, todos devemos fazer a nossa parte para que isso aconteça. Mas eu acho que uma das partes para que isso aconteça é, e desculpe voltar a insistir no tema, é descarbonizar o parque circulante.
Claro.
Nós não podemos estar satisfeitos com 20% dos carros vendidos elétricos em Portugal, quando temos um parque circulante de 14 anos. Não podemos estar satisfeitos. E isso sim é que nos devia preocupar em termos do impacto ambiental e o que estamos a criar para as gerações futuras.
Nessa lógica, de que forma é que um carro elétrico poderá baixar o preço? De que forma é que se pode tornar um carro elétrico mais vantajoso? Porque temos exemplos e bons da Stellantis em que o mesmo modelo, e falámos há pouco, pegando no Fiat Panda, no Grande Panda, a versão elétrica obviamente tem ali um custo associado. Como é que isso pode ser ultrapassado? Ou será que investir, mesmo que seja numa versão a combustão, é mais positivo do que andar com um carro com 14 anos, obviamente?
Uma coisa lhe posso garantir: eu não ganho mais dinheiro vendendo um carro elétrico do que ganho vendendo um carro de combustão. Aliás, nós costumamos dizer muitas vezes internamente que os carros de combustão ainda pagam a festa, ou seja, porque nós queremos ser agressivos com os elétricos, porque temos metas a cumprir, mas sabemos perfeitamente que, muitas das vezes, eu vou-lhe dar um exemplo, nós hoje, quando fazemos uma negociação de rent-a-car, impomos uma percentagem de veículos elétricos. Okay. Porque senão, não podemos de maneira nenhuma, que um canal que é representativo, principalmente no mercado como o nosso, assumir que há uma parte do mercado que não tem acesso a esta eletrificação. Agora, eu percebo perfeitamente que seja penoso para todos. Veja a infraestrutura de carregamento elétrico que há hoje no aeroporto de Lisboa. É doloroso para um rent-a-car gerir esta situação. Agora, nós temos todos que contribuir de igual forma para que esta situação seja o menos difícil possível. Voltando ao seu ponto, há 15 anos atrás, dizia-se, os carros vão cada vez ser mais elétricos e, portanto, a tecnologia vai evoluindo, o custo vai baixando. Não vimos nada disso.
Era exatamente
por aí. Não vimos rigorosamente nada disso. Porquê? E voltamos atrás um bocadinho nesta conversa. Porque quem domina a cadeia de valor até agora foi a China. E, portanto, depende da China se as baterias vão evoluir de preço ou não vão evoluir de preço. E até agora não tem grande vontade,
claro,
de o fazer. Obviamente que a indústria europeia está atenta a isso, obviamente, e nós somos um exemplo disso com os investimentos que temos feito recentemente em Espanha, queremos também ser um bocadinho mais autossuficientes na parte das baterias. E obviamente o volume, se for duplicar ano após ano em termos de eletrificação, algum dia haverá em que as baterias serão mais baratas e a acessibilidade dos carros elétricos será outra. Agora, esse futuro não é amanhã, nem depois de amanhã, e vai ser muito gradual até 2035. Por isso é que estávamos a falar, impacto nas classes médias, se o futuro for 100% elétrico.
Sabemos que o caso português até nem é o pior a nível europeu. A rede de abastecimento elétrico, também por causa da dimensão do país, mas está bem distribuída. Como é que a Stellantis vê, ou de que formas, ou que medidas é que poderiam ser feitas para haver mais incentivo, para haver uma rede mais forte de abastecimento de automóveis elétricos?
Olha, eu acho interessante porque, obviamente, nós medimos ao dia a nossa pegada de CO2, foi-nos exigido as metas que foram exigidas e, na altura que foram exigidas estas metas, fizeram-se grandes projeções sobre o número de carregadores per capita que iria existir em cada um dos mercados. Ninguém faz seguimento disso. Não há nenhum governo que diga, eu cumpri a minha meta, eu estou 20% abaixo, eu estou 30% abaixo. Suspeita-se que todos os governos estejam, ou todos os países estejam claramente abaixo daquilo que prometeram. E eu gostava de dizer que, se nós temos a rede que temos em Portugal, é fruto de um investimento muito inicial que hoje apreciamos, porque efetivamente há uns anos atrás, há cerca de 20 anos atrás, houve um grande investimento em Portugal, mas esse investimento tem sido sustentado nos privados. Tem sido sustentado nos supermercados, nos hotéis, nos centros comerciais, e que não é propriamente aquilo que deveria ser quando uma tecnologia está a ser imposta por regulamento. Nós temos a fazer a nossa parte, não há ninguém que compre um carro elétrico na Stellantis que não leve um carregador para casa. Agora, sabemos as complicações que são nas zonas urbanas, ainda há bocado falava a 50 km de Lisboa, acho que a 50 km de Lisboa é fantástico ter um carro elétrico. Por maior parte das pessoas têm casa própria, podem pôr um carregador, e hoje as autonomias permitem que se façam já bastantes quilómetros sem um carregamento. Nas cidades, que é onde supostamente a mobilidade elétrica devia ser a coisa mais elementar e lógica, é uma dor de cabeça, não é? Nós vemos prédios com extensões.
Exatamente, se não tivermos garagem.
Reuniões de condomínio a durar até às 2 da manhã porque as pessoas não se entendem, porque um tem carro elétrico, mas os outros de 10 não têm. E, portanto, e que já dá também aqui uma palavra às gasolineiras, que algumas delas têm reinventado, porque percebem que um dia o negócio deles não vai ser vender combustíveis fósseis. E principalmente nas cidades, nas áreas de serviço, nas autoestradas, tem sido realmente devido ao esforço das gasolineiras que temos hoje pontos de carregamento rápidos praticamente em todas as autoestradas do país. E, portanto, mais uma vez digo, alguém impôs uma tecnologia e os privados estão a tentar resolver o problema que as entidades públicas não resolveram.
E por falar em transformações e em reinventar, o automóvel também, com a condução autónoma, passa aqui por uma fase em que, e muitos jovens hoje em dia, se puderem chamar um Uber, se puderem não conduzir, acaba por cumprir o objetivo que pretendem de um automóvel, a deslocação de um ponto para o outro. A mobilidade passa assim por esta mudança. A Stellantis tem pensado algum plano que se possa saber, algo neste tema de mobilidade autónoma?
Obviamente que sim. Nós temos para já, acho que é uma coisa que eu aproveito para falar, porque nós temos em cada nosso concessionário é um balcão de renta-car. Portanto, nós temos uma renta-car, Ferito Move Rent, e hoje qualquer dos nossos concessionários tem a possibilidade de alugar um carro ao dia, seja ele de combustão, seja ele elétrico, seja ele passageiro, seja ele comercial. Portanto, isto é uma mobilidade espalhada pelo país todo para quem tem necessidade pontual de mobilidade. E é um projeto que temos particular carinho, porque não só permite a qualquer cliente de pós-venda que vá fazer uma manutenção nos nossos pontos de reparação ter uma possibilidade de mobilidade, como efetivamente temos uma dispersão geográfica associada à nossa própria rede de concessionárias, portanto uma capilaridade que permite ter acesso a várias fontes de mobilidade. Eu, sobre esta questão dos jovens só quererem mobilidade, já tenho muitas dúvidas sobre isso. Nunca vi nenhuma estatística que diga que os jovens já não gostam de automóveis. Eu acho que o Covid deu-nos várias lições, entre as quais ter transporte próprio é uma segurança. Obviamente que em cidades congestionadas, chamar uma plataforma qualquer de mobilidade é mais fácil do que ter carro próprio, porque o estacionamento é um problema.
Claro.
Mas, mais uma vez, acho que temos de distinguir de várias realidades. Uma coisa é Lisboa-Porto, outra coisa é o interior do país, ou mesmo a costa litoral menos povoada, onde a acessibilidade e deslocar em carro próprio é uma necessidade, porque não há uma rede de transportes públicos que nos permita fazer viagens no interior de 30 ou 40 quilómetros com 10 disponibilidades por dia. Tem às vezes um autocarro de manhã, outro à noite, e portanto seguramente que a mobilidade, principalmente nas zonas menos urbanas, a mobilidade privada é uma necessidade.
Numa fase em que existem plataformas partilhadas, em que os automóveis estão cada vez mais tecnológicos, soluções como ir buscar modelos antigos, como o Grande Panda, é uma boa opção, é uma boa jogada.
Eu acho que é sempre uma boa jogada. Este negócio é um negócio que vive muito emoções, não é? Vive muito emoções. E pegando numa das nossas marcas, eu às vezes dizia, porque o meu princípio vem da marca Opel, e eu dizia muitas vezes, quando tinha que falar em algum fórum, estavam pessoas de vários setores, eu dizia muitas vezes: quem é que alguma vez teve um Opel Corsa, ou sabe de alguém que teve um Opel Corsa? E todas as pessoas no auditório levantavam a mão, só para dar o exemplo do Corsa.
Claro.
Panda é exatamente a mesma coisa, e em mercados como Itália, claramente toda a gente teve alguém, algum familiar que teve um Panda. Esta associação emocional é muito importante. A compra dos automóveis, nós pretendemos que seja uma coisa muito racional, mas tem muito emocional.
Claro.
Tem muito emocional, porque senão não seriam SUVs tão grandes por todas as nossas cidades. E esta emoção é o que faz pôr uma pitadinha de sal na nossa vida, e portanto nós potenciamos isso. E achamos muito bem recuperar algumas destas tradições, e fico muito satisfeito que a Fiat tenha decidido, por exemplo, lançar o Grande Panda, que é um modelo que nos traz muito boas recordações, e outras que fomos construindo ao longo dos anos.
Não é algo novo, porque no caso da Fiat temos o Fiat 500, que vai buscar um modelo
Que, a propósito, vai ter uma versão mild hybrid muito em breve.
para tornar aqui os custos mais simpáticos ao consumidor, mas não é uma estratégia nova, no sentido em que já várias marcas a faziam, mas é uma excelente aposta, porque vai buscar aqui um elemento que nos conecta com o futuro, porque são carros maioritariamente 100% elétricos, mas que têm aqui um toque clássico, e essa é uma estratégia. Podemos esperar agora aí novidades no mercado daqui de novos. Temos o Frontera, que regressou.
Uma interpretação diferente, mas sim, regressou, mais adaptado aos nossos tempos.
Exatamente, ali mais crossover do que verdadeiramente um todo-terreno.
Vou ver. A nossa grande mais-valia, a Stellantis, é realmente o conjunto de marcas que dispomos, não é? E o conjunto de marcas é tão importante porquê? Por causa da sua tradição, por causa da sua história. Temos marcas centenárias. Quando olhamos para uma Alfa Romeo, quando olhamos para uma Fiat, já para não falar das tradicionais Peugeot, Opel,
Claro.
Citroën, marca Jeep, uma marca absolutamente icónica, que toda a gente associa ao espírito de aventura, e portanto são marcas, algumas mais novas, como seja a DS.
Sim.
Também nós fomos ao mercado e fizemos um joint venture com uma marca chinesa, Leapmotor, portanto a ter uma alternativa mais barata de mobilidade elétrica. Olhando para as marcas mais tradicionais, este peso da história é muito importante, até porque não nos podemos esquecer que muitas das vezes os decisores de um primeiro carro são decisores que tiveram um Opel Corsa há 30 ou 40 anos atrás e acham piada que o filho possa voltar a ter um Opel Corsa. Só para dar um exemplo de um modelo que é tão forte como a própria marca.
Ou que andaram, ou que tiveram familiares
É, exato.
que tinham esses carros.
Exato. E a base de clientes, isto é muito importante, porque assim, obviamente, e nós medimos todos os dias os nossos índices de qualidade, a forma como tratamos os nossos clientes, quer nas vendas, quer no pós-venda, é fundamental olharmos para isto, porque o maior asset, ou a maior capacidade que nós temos é manter um cliente fiel, em vez de ir buscar um novo cliente. E é uma das coisas que muitas vezes estou a falar com vários concessionários que representam as nossas marcas, digo-lhes muitas vezes, o maior benefício que vocês têm de representar uma marca com um histórico de 100 anos é que vocês têm uma base de clientes que, se os tratarem bem, vão ser vossos clientes a vida toda.
Exatamente.
E, portanto, essa é a nossa grande mais-valia, a nossa barreira de entrada a marcas novas chinesas que não têm base de clientes, que não têm histórico, não têm passado. E não tem emoção associada a 3 ou 4 gerações de produto.
Têm que arranjar ou inventar atributos para se tornarem mais apetecíveis. Pedro, para fechar e também para não ocupar mais tempo, percebemos então que a estratégia da descarbonização passa por um melhor planeamento das infraestruturas do país, das acessibilidades dentro das grandes cidades, porque se existir transportes alternativos, o carro deixa de ser tão necessário. E é então irrealista pensar que daqui a 10 anos vamos estar todos a conduzir carros elétricos.
Eu acho que é irrealista, mas é preciso formalizar esse irrealismo. Porque por agora há seguramente forças em Bruxelas que continuam a achar, por uma questão puramente ideológica e dogmática, que só há este caminho. E mais uma vez digo, e volto a realçar este ponto, acho que é muito importante os políticos terem uma postura séria sobre a descarbonização do parque circulante. E isso, hoje, o nosso setor oferece tecnologias que permitem baixar para metade a pegada carbónica de um carro novo comparado com o que tinha há 5 ou 6 anos atrás. E acho fundamental, para não prejudicar a mobilidade das classes médias, que esse caminho seja trilhado. Exemplo, voltar ao que aconteceu em 2010, onde havia programas de abate de veículos para veículos que tivessem mais de 15, 20 anos. Quando temos um parque circulante de 14 anos, esse programa urge. Urge. Eu ainda hoje tenho outras responsabilidades na ACAP. Estava com os meus colegas efetivamente a falar disto. Quer dizer, basta olhar para 2010. Em 2010 foram 40 mil carros abatidos e substituídos por carros menos poluentes. Veja, numa altura em que estamos a tentar fazer a transição energética, quanto é que não seria o impacto de fazer um programa semelhante. Portanto, a única coisa que nós defendemos é que haja um programa de abate de veículos em que qualquer carro que tenha qualquer tipo de eletrificação e, como consequência, tenha muito menos CO2,
claro,
beneficie deste benefício ao abate, para que a pessoa sinta que realmente tem uma possibilidade de chegar à aquisição do carro novo por troca de abater o seu carro antigo. E lembro que em 2010, e estamos a falar há 15 anos,
sim,
esta iniciativa ao abate foram 4 mil euros. Ora, 4 mil euros faz as pessoas pensarem se não faz sentido comprar um carro novo. E mais, acho que é relativamente fácil provar que isto pode ser quase neutro para o governo. Porque a quantidade de carros novos que se iam vender e os ISVs que esses carros iam pagar e os IUCs ao longo de uma vida inteira,
claro,
se calhar justificam a utilização de um programa de abate que faça com que a renovação do parque seja uma realidade. E só mais uma chamada de atenção relativamente aos carros importados, que eu falei há pouco. Muitos desses carros importados estão a chegar a Portugal em condições deploráveis, não são minimamente controlados, fazem-se inspeções tipo B, que são obrigatórias na importação de um carro, nem se vê se o carro tem um filtro de partículas, não tem um filtro de partículas.
Fizemos uma reportagem sobre isso há pouco tempo. Os pneus de neve.
Os pneus de neve. Carros que andam com 30 graus com pneus de neve porque foram importados da Alemanha. Portanto, veja a quantidade de coisas nocivas que estão a entrar aqui todos os dias, com implicações graves para a segurança de todos nós, e numa coisa que está completamente desregulamentada. E só para terminar, esses carros, muitos deles entram todos os dias por caminhões para o nosso país, não pagam ecotaxas, ecolubes, ecovalores, e são as empresas associadas da ACAP que têm que fazer a reciclagem desses óleos, a reciclagem dessas baterias, a reciclagem desses pneus. E só foram carros que entraram com fuga fiscal, que não pagaram nenhum destes impostos. E, portanto, veja a concorrência desleal que está aqui para os operadores que estão certificados, que têm todos os seus rendimentos declarados, todas as suas pessoas a cumprir os seus horários de trabalho, a descontarem para as seguranças sociais, para tudo o que nós podemos imaginar numa economia regulada, que todos os dias estão a ter uma concorrência desleal. Isso sim é que eu gostava de discutir cara a cara com governantes e percebermos estar realmente a definir um plano de ação que permitisse descarbonizar e, ao mesmo tempo, criar regras no jogo.
Pedro, percebemos assim que o principal rival das marcas de automóveis são estas importações, então, completamente desgovernadas, não é? Da forma como estão, e que vêm aqui, então, afetar e prejudicar o parque automóvel nacional. Muito obrigado.
Eu é que agradeço o vosso convite e esta conversa amigável que tivemos. Obrigado.
E muito obrigado também a quem nos está a ver. E já sabem, se quiserem ver este ou outros podcasts, basta passar no site do Automóvel Clube Portugal, no Apple Podcast ou no Spotify. Obrigado.